וזה את השם, דף מ' ג' תתת ישועות, עולה פסון, בגין זו נבודיו, שלום עליכם. סתמוס דף מ' ב' עמוד ב' נקין קליניה, לארגה, ג'יסימה. קומצנו מלאב המשנה. ואלו דברים שאין נשבעים עליהם, ג'ווים מוזלי ג'מודי במקצת ורס וייס, זה פסון כקוברדה ג'אוגו, אלי קונפסה פרסיומנט, שדיס כדאי ופארט, וכפוי קוברדו, אלי תינקי פגע פירו כלי קונפסו, ופרסיזנטה דוחסו דה קוברדה, אלי תינקי ז'ורה. Porém, fala a Mishnah, tem coisas que são cobradas que a pessoa está isenta de jurar. São quatro coisas. Rava, din, beashtarot, beakarkaot, beigdeshot. Se o que é cobrado são escravos, ou documentos, ou imóveis, ou bens que pertencem ao Betamigdash. Então, digamos, uma pessoa chega para outra e diz, eu te dei dois escravos para você cuidar. E o outro diz, não, era só um escravo. Ou um documento, um imóvel, ou um ekdesh, o que confessou parcialmente está isento de jurar, vamos à fonte disso. Em Baem Tashkume Kefel, Velo Tashkume Arbabe Kamisha. Já vimos o tratado de Babakama, que se um ladrão furta algo, ele tem que pagar o dobro. Mas não se ele furta uma dessas coisas que a gente mencionou. Vimos também que se um ladrão furta um boi, ele abate o boi ou vende o boi, tem que pagar 5 vezes o valor do boi. No caso de um carneiro ou cabrito, 4. Não se esse animal é egdesh. Shomer chinam eno nishba. Normalmente, se a pessoa está vigiando de graça, ele está vigiando, digamos, um objeto que ele diz que foi furtado ou foi perdido. Então, se isso é verdade, ele não tem que pagar. É um shomer chinam, um vigia não remunerado, não tem que pagar se o que ele está vigiando foi roubado ou perdido. Mas ele tem que jurar que realmente isso que aconteceu, que não foi por culpa dele, ele não foi negligente. Ele tem que jurar. Mas ele está vigiando uma dessas quatro coisas, ele não tem que jurar. Não sei sahar e não mexalei. Normalmente um vigia remunerado, um shomer sahar, tem que pagar se o que ele está vigiando foi perdido ou roubado. Ele, sendo pago para vigiar, tem mais responsabilidade. Então, essa é um caso normal. Se ele está sendo pago para vigiar algo que a gente mencionou, escravo, documento ou algo do Betamigdash, e ele diz que foi roubado ou perdido, ele não tem que pagar. Rabbi Shimon Omer Kodashim Shechayav Be'achreutan Nishbain Alem Meshenu Chayav Be'achreutan En Nishbain Alem. Rabbi Shimon discute com Tanakama com relação ao Ekdesh e diz o seguinte: digamos que Reuven tem a obrigação de trazer um sacrifício. Ele santificou um animal e falou para o vigia tomar conta. Então, se Reuven perde esse animal, ele tem que santificar um outro animal. Ele está obrigado a sacrificar um animal. Perdeu um, tem que santificar outro. Uma perda para ele. Nesse caso, fala Rabbi Shimon, se o vigia diz que esse animal foi perdido ou roubado, ele tem que jurar. No caso de um vigia não pago, um vigia não remunerado, um shomer chinam, ele tem que jurar. Porque esse animal, mesmo depois de ser santificado, é considerado patrimônio de Reuven. Porque a existência desse animal poupa Reuven de ter que santificar um outro animal. Poupa Reuven de um prejuízo maior. Então, de certa forma, é considerado, sim, patrimônio de Reuven. Davara gorem namon que mamon dame conforme Rabbi Shimon. Então, nesse caso, se o vigia está tomando conta desse animal que já foi santificado, ele tem que jurar que realmente foi roubado ou perdido, se é isso que ele diz. Já se Reuven não tem obrigação de sacrificar nenhum animal. Ele se voluntariou, ele disse que ele vai santificar e sacrificar esse animal. Nesse caso, se o animal é perdido ou roubado, Reuven não tem obrigação de santificar um outro animal, não tem obrigação de sacrificar nenhum animal. Ele se voluntariou a sacrificar esse animal. Então, nesse caso, se o vigia diz que o animal foi perdido ou roubado, ele não tem que jurar sobre isso. Porque não é gorei, meu amor, a existência desse animal não poupa Reuven de um prejuízo. Porque mesmo se esse animal é perdido ou roubado, Reuven não tem que santificar outro. Então algo do Betamigdash, que o vigia estava tomando conta, diz que foi perdido ou roubado, não tem que jurar e não tem que pagar também. Rebimir, o meu deixo, varia o cheiro que carca, a venam que carca. Para Rebimir, tem situações que, coisas que parecem como imóveis, mas não são. Ver, Ramim, Odimlo e Ramim discutem com Rebimir. Quem desgostaria um caso esse debate. Esse é o que faria ter o nome de Massar Telechav. Ela é Enanela Hamesh. Chega, eu venho para o vigia e diz: olha, eu dei para você vigiar 10 vinhas cheias de uvas e as vinhas foram destruídas. O vigia disse que não eram só 5 vinhas. Ele confessou parcialmente que diz que deve 5 vinhas. Primeiro, o vigia tem que jurar. Mesmo que essas vinhas estão plantadas no chão, não são consideradas parte do imóvel. Então é uma cobrança de algo móvel, conforme Rebimeir, o vigia confessou parcialmente, tem que jurar. Raimundo discute com Rebimeir que não, as vinhas estão plantadas no chão, as vinhas são parte do imóvel. Como a gente mencionou antes, quando tem uma cobrança de um imóvel e o sujeito confessou parcialmente, ele não tem que jurar. Então fala Raimundo também nesse caso, o vigia não tem que jurar. Vamos entender melhor qual é o debate na Gemara. Fala a Mishnah que quando a pessoa confessa parcialmente, ele só tem que jurar sobre o resto, se o que foi cobrado dele tem uma medida clara, ou um peso, ou um número claro, que foi cobrado, ele confessou parcialmente. Mas se não foi cobrado dele algo claro, ele está isento de jurar. Qual seria um exemplo? Bait male masar telecha. Vekis male masar telecha. Chega Reuven para o vigia e diz, eu te dei uma casa cheia de frutas para vigiar. Agora a casa está vazia. Ou um bolso cheio de moedas para você vigiar, o bolso está vazio. Velomer, ele é o dela, mas cheinar está tendo ter. E o vigia confessa parcialmente. Não era uma casa cheia de frutas, parcialmente cheia. Patur, ele não tem que jurar. Porque não foi cobrado dele algo claro. Vamos entender melhor na Gemara também isso. Se o Reuven cobra do vigia e diz, olha, a casa estava cheia de frutas até as vigas que sustentam o andar de cima. Ele foi específico. E o vigia falou que não, a casa estava cheia de frutas até a altura da janela. Ele confessou parcialmente de algo específico, ele tem que jurar. Vamos entender melhor na Gemara o que significa tudo isso. Tashkumei kefer minan. A Mishnah disse que se um ladrão furta um escravo, um documento, ou algo do Beit HaMikdash, ele não tem que pagar o dobro. Então, onde se vê isso? Então, vamos falar, Braita. Alkod var pesha klar. Temos um calo prato klar, desse trecho do dobro, do kefer. A Torá primeiro generaliza. Alkod var pesha, qualquer roubo. Alshol var hamor var seba al samá. Prato. Depois a Torá especifica animais ou roupas. A Torá especificou um prato. Alkod var... Depois a Torá generaliza outra vez, temos um calo prato clan e a tadan elakena prato. Quando temos uma situação dessas, que a Torá generaliza, especifica generaliza, a Torá abre um conjunto de o que está dentro do conjunto é o que foi especificado e coisas parecidas também. Por isso a Torá generalizou outra vez no final. Então o que? Ma prato me furaj da vara mitalter begufomamon, avkod vara mitalter begufomamon. Assim como o que foi especificado são coisas móveis, que o corpo da coisa vale o seu valor, assim também outras coisas que estão dentro da mesma categoria estão dentro desse conjunto, que se é furtado, o ladrão tem que pagar o dobro. Então o que? Yatsukar kaot shenar metalteri. Excluímos imóveis, porque o que foi especificado são coisas móveis. Yatsu avadim shokshule karkaot. Excluímos também escravos, porque a lei dos escravos é associada natural com a lei dos imóveis. E a tsustarot sheavro pishem metalterim en gofar mamon. Excluímos documentos, mesmo que são móveis, mas o corpo do documento, o papel, não vale o valor do documento. O documento pode ser um documento que vale 1.000 e o papel não vale 1.000. O papel vale 1 centavo, quanto muito. Então, excluímos também documentos. Hekdesh reoktiv. Excluímos também bens do Beit HaMikdash, porque a Torá fala quando a pessoa roubou do seu próximo. O Beit HaMikdash não é o seu próximo, não é a pessoa física, então excluímos também bens do Beit HaMikdash. Um ladrão furta algo do Beit HaMikdash, não tem que pagar o dobro. Pulamos do parênteses. A Mishnah disse que se a pessoa ele furta um boi do Beit HaMikdash e abate ou vende o boi, ele não tem que pagar 5 vezes o valor do boi. No caso do Canário Capito, ele está isento de pagar 4 vezes. Mas então, qual é o motivo disso? Também está chumando 4 e 5, mas Rahman avelou está chumando 3 e 4. Fala o seguinte: quando um ladrão furta o boi de fulano, ele abate ou vende, então ele tem que pagar o dobro porque ele furtou. E tem que pagar mais 3 vezes porque ele abateu ou vendeu. Vimos era anteriormente, que quando o ladrão furta um boi do Betamilhas, ele não tem que pagar o dobro. Tem que pagar só o valor do boi. Então, se o ladrão furta o boi do Betamilhas e abate ou vende, ele está isento de pagar o dobro. Tem que pagar só um valor do boi. E mais três vezes que ele teria que pagar por ter abatido ou vendido. A Torá fala que por ter furtado e abatido ou vendido o boi, ele tem que pagar cinco vezes. Cinco e não quatro. Então, se não temos como obrigar ele a pagar cinco, ele está isento de pagar também quatro. Ele furtou o boi do Betamilhas, paga só o valor do boi. Continuando, Shomer Hinam Enonishba. Um vigia não pago para vigiar, Shomer Hinam, mesmo que normalmente ele está vigiando algo, ele diz que foi furtado ou perdido dele, ele tem que jurar que isso é verdade para se isentar de pagar. Se ele está tomando conta das coisas que a gente mencionou na Mishnah, escravos, documentos, imóveis ou bens do Betamilhas, ele não tem que jurar. Minar e Mini, qual é a fonte disso? Então vamos falar Braita. Que tem Ishendreu Klá. Turá primeiro fala um Klá, generalizando uma vez. Que tem Ishendreu, a pessoa deu a outro para vigiar, aparece qualquer coisa. Quer ser o que limpa? A Turá especifica dinheiro ou utensílios. Lishmor, depois a Turá voltou a generalizar, Hazav e Klá, para vigiar qualquer coisa. Então, Klá o prato, Klá e a Tadana ela que é na prata. Como a gente mencionou antes, tem um conjunto que o que foi especificado no passou que está incluso. E coisas parecidas também. Mas prato me furage da varamitatel begou fumamon, afkol da varamitatel begou fumamon. Assim como o que foi especificado, algum móvel que vale o seu valor, outras coisas que são na mesma categoria também estão inclusas nesse trecho que obriga o vigia a jurar. E açúcar caote e mitatelim, excluímos imóveis, porque não são móveis. E açúcar vadim, chokshule caricote, excluímos escravos que estão associados na Torá. Com a lei dos imóveis. E atsushterot, chafa, pishemital, telimen, gufanamon. Excluímos documentos porque, mesmo que são móveis, não valem o seu valor. O papel não vale o valor do documento. Regdeshreuktiv. Excluímos também uma situação que o vigia estava tomando conta de algo do Betamigdash. Ele disse que foi perdido ou roubado. Ele não tem que jurar. Porque a Torá fala que a pessoa deu para o seu próximo. Então, a pessoa que deu para o outro, o Betamigdash não é a pessoa, então ele está excluído do passo. Não sei se a Hare no Mishalem, com relação a um vigia pago para vigiar, mesmo que normalmente, quando ele diz que foi roubado ou perdido, ele tem que pagar. Se ele está vigiando uma dessas quatro coisas, ele não tem que pagar. Minalam, qual é a fonte disso? Vamos falar Breita. Que tem Ishadreu, claro, temos um claro, a pessoa deu a outro para vigiar. Hamor, Oshor, Ose, Prata, atrás especifica, Bechol, Behemar, Ishmor, Hazar, Bekalat, para generalizar outra vez no final. Claro, prato, claro, bechulei, adek, deixe, uktiv. Então, é o mesmo claro, prato, claro que a gente viu antes sobre o Shomer Hinam. É idêntico para o Shomer Sahar. Excluímos imóveis por não serem imóveis. Escravos se associaram à lei dos imóveis. Documentos não. O corpo do documento não vale o seu valor. E excluímos bens do Betamigdash, porque a Torá fala, eu, uma pessoa deu para o outro vigiar. O Betamigdash é uma instituição, não uma pessoa. Rimir Omer, Yesh Tvarim Shen Kekarka, Venan Kekarka. Vimos o debate de Rimir e Hachamim. E o caso que a Mishnah traz é que chega Reuven para o vigia e diz: olha, eu dei para você 10 vinhas cheias de uvas para vigiar. E as vinhas foram destruídas, você tem que pagar. E o vigia disse: não, eram só 5 vinhas. Conforme Rimir, o vigia tem que jurar. Conforme Hachamim, não. Hachamim disseram que uma vez que as vinhas estão plantadas no chão do campo, é parte do campo. Então, é parte do imóvel. Não se jura, se a pessoa confessa para também sobre a cobrança do imóvel, então aqui também não. Fala, Maramichal de Abimir Savar, a Kuan Rubar na carca e não que carca. Parece que Abimir discute e diz que as vinhas são consideradas como objetos. Mesmo que são plantadas no chão, não é parte do campo. Então, pergunta, Ademifig Beteonó, Ademifig Bestricó. Então, por que mencionar o caso que as vinhas estavam cheias de uvas? O mesmo debate se aplicaria se as vinhas não têm uvas. A discussão é sobre as vinhas. Então, para que dizer que as vinhas estão cheias de uvas? Então não pode ser que essa discussão. Tem que ser que também Rami e Rami concordam que as vinhas por si só, uma vez que são plantadas no chão do campo, é parte do campo. O debate aqui é outro. A discussão é sobre as uvas. O caso é que as uvas já estão completamente maduras, prestes a serem colhidas. Dremir savar que betzurodame, verabaran savri lo que betzurodame. Conforme Dremir, uvas que já estão prontas não dependem mais do solo, não são consideradas parte do som. Então é como se fossem uvas colhidas já. Não são secundárias ao campo, porque não dependem mais do campo. Quanto mais ficam no campo, pior é. Então, Reuven cobra do vigia as uvas que estavam nessas 10 vinhas. E o vigia confessa que eram só 5 vinhas cheias de uvas. Então ele confessou parcialmente sobre as uvas também, que conforme ele vira algo móvel, então ele tem que jurar sobre as outras 5. E Raim sustentam que uma vez que as uvas estão plantadas ainda, mesmo que estão prontas, são consideradas ainda parte do imóvel, e a confissão parcial do vigia não obriga ele a jurar sobre o resto. Não se jura sobre a cobrança de imóveis. Conjuntos. A Mishnah disse que só, a pessoa só jura por confessar parcialmente se a cobrança foi clara, uma medida clara, um peso ou um número. E a Mishnah traz um caso interessante, que a pessoa chega para o vigia e diz: eu te dei uma casa cheia de frutas para vigiar, você tem que me pagar por isso, não tem nenhuma fruta lá, por exemplo. E o vigia diz: não, a casa está parcialmente cheia. A Mishnah diz que ele não tem que jurar, porque a cobrança não foi clara. Então, Amar Abai, explica bem qual é o caso da Mishnah. Lo shamira de Amar Bait Stam. O caso da Mishnah é que o sujeito disse: eu te dei uma casa cheia de frutas. Não disse qual casa. Então a cobrança não foi clara. Quantas frutas? Então por isso o vigia, mesmo que confessou parcialmente, está isento do juramento. Avalamale baitzemale ediatante. Ele fala: bem, se o sujeito diz essa casa estava cheia de frutas, então a gente sabe quantas frutas cabem lá. A cobrança foi clara. Uma medida clara. Então o vigia confessou parcialmente, tem que jurar sobre o resto. Amalerava yacha detanesei fazer o meia das isbes e o meia da halom. Pergunta Rava, não pode ser? Porque se é verdade o que a Abai disse, por que a Mishnah tem que pular de um caso para o outro? A Mishnah quer mencionar um caso que o vigia tem que jurar e pulou para um outro caso, que o sujeito disse que as frutas chegavam até as vigas do próximo andar. E o vigia confessou parcialmente que chegavam até a janela. Fala Rava, para que pular o caso conforme a Abai? A Mishnah poderia ter dito: se o sujeito fala uma casa cheia de frutas e o vigia confessou parcialmente, não tem que jurar, a cobrança não foi clara. Mas ele falou: essa casa, sim. E a Mishnah pula para o caso das vigas e da janela, para quê? Mamedorim amorim e baed malé, aval baed zé malé chayav, e lá amará, por isso falará: leolam elu chayav, atitaneno bedavar shemidah shemishkash shemminyan, veodelo bedavar shemidah shemishkash shemminyan. Falava que não só a cobrança tem que ser clara, a confissão também tem que ser clara. Então, o que Rava quis dizer, fala o Tosfot, é que se o sujeito fala uma casa cheia de frutas ou essa casa, dá no mesmo, não sabemos quantas frutas são. Porque pode ser que a casa estava quase cheia e a pessoa arredondou e disse que a casa estava cheia. Assim a pessoa chamou que a casa estava cheia, mesmo que não estava 100% cheia. Então a cobrança não foi clara. Nesse caso, o vigia não tem que jurar. Mas se o sujeito falou que as frutas chegavam até as vigas que sustentavam o andar de cima, ele foi claro. As frutas chegavam até as vigas. Então, nesse caso, o vigia confessou parcialmente, tem que jurar. Se ele disse que chegava até a janela, ele também foi específico, então ele tem que jurar. Se não, não. Telecabatei de Rava, tem uma breta que apoia o que disse Rava. Kurt voa e libeat rava la omer en rabe adipatu. Se o sujeito cobra um volume de cereais e o vigia diz: não me deu nada, ele não confessou sobre nada, ele não tem que jurar pela Torá, somente ele confessa parcialmente. Como é que é? Menorá gdolá yesh li beyadcha en lecha beyadila menorá ktana patur. Se o sujeito cobra do outro um candelabro grande e o outro confessou que deve um candelabro pequeno, ele não tem que jurar. Vamos ver agora por que melhor. Se o que é cobrado é um cinto grande e o outro confessou que deve um cinto pequeno, ele também está isento de jurar. Se o sujeito cobra um volume de cereais e o vigia confessa que deve meio volume e ele confessou parcialmente, ele vai jurar. Se o que é cobrado é um candelabro que pesava 10 quilos E o vigia confessou que é um cadáver que pesava 5 quilos, ele tem que jurar? Também isso vai explicar. A regra geral é: Leolam Elohim Batitaleno Bidavar Shemidam Shemishkav Sheminyan Veodelo Bidavar Shemidam Shemishkav Sheminyan. Fala, Breta, que a regra geral é que se a pessoa cobrou algo com a medida clara, ou peso, ou número, e o vigia também confessou de forma clara, parcialmente vai jurar, senão não. Analisa aqui agora. O que a Breta veio incluir com essa conclusão final? A regra geral é, já entendemos, da Mishnah também, que a Breta veio incluir. Mais lá, a vai dizer, malé. A previsão que a Breta veio dizer é, se referindo ao caso de Rava. Mesmo que a pessoa diz que essa casa estava cheia de frutas, isso não é considerado ainda uma cobrança específica. Porque pode ser que a casa estava quase cheia e ele disse que estava cheia. Então a cobrança não foi clara. O vigia não vai jurar. O maestro é menorak do lá, o menorak taná. Pergunta: por que se a pessoa cobra um candelabro grande e o vigia confessa que deve um candelabro pequeno, ele não tem que jurar? Resposta: porque a cobrança não é a mesma do que a confissão. O vigia não confessou que deve parte do que foi cobrado. Foi cobrado dele uma coisa, um candelabro grande. Ele confessou sobre outra coisa, um candelabro pequeno. É como se ele foi cobrado de trigo. Ele confessou que deve cevada. Já vimos antes que ele não tem que jurar. Pergunta: Yahri batesser batramesh, nami, mashetano, lodano, mashetano, lodano. Pergunta: por que no caso dos 10 quilos ou 5 quilos ele tem que jurar? O sujeito cobrou um candelabro que pesa 10 quilos. Ele confessou que deve um candelabro que deve 5 quilos. Por que ele tem que jurar? Qual é a diferença desse caso e o caso de grande e pequeno? Amar Rav Shmuel bar Yitzchak, acha be menorá shel chulyot askina, de kamote leimina. Fala o sábio Rav Shmuel bar Yitzchak que nesse caso dos 10 quilos, 5 quilos, se trata de um candelabro de peças. Então, o tamanho do candelabro é o mesmo. O sujeito cobrou um candelabro, digamos, com 20 peças, que pesa mais, 10 quilos, e o vigia disse que não, ele deve esse candelabro com 10 peças. Confessou parcialmente, isso é a mesma coisa. Então ele tem que jurar. Pergunta: Yahri, Ezorá, Naminit, Neveluk, Mebedelife. Então também no caso do cinto, poderíamos falar a mesma coisa. A Mebreda disse que se o sujeito cobrou um cinto grande, e o outro confessou sobre um cinto pequeno, ele não tem que jurar. Se se trata de um candelabro de peças, podemos dizer que se trata de um cinto de peças também. Então, por que o vigia não tem que jurar? Ele confessou sobre a mesma coisa, disse que deve um cinto com menos peças. Por que não? Então, vamos falar que não. Porque a Breta não fala nada sobre um cinto de peças, então vamos falar a mesma coisa no caso do candelabro. A Breta não fala nada sobre um candelabro de peças, então voltamos a estaca zero. Qual é a diferença do caso dos 10 quilos e o caso do candelabro grande ou pequeno? Ela amara, ela amara, por isso fala o sábio. Shane menorá, ulve a chole gorerá, ula amidar chamesh litrim. Fala, rabia barbamal, que é diferente. No caso dos 10 quilos, 5 quilos, a pessoa que tem um candelabro que pesa 10 quilos, ele pode lixar bem o candelabro e diminuir a espessura e chegar no peso de 5 quilos, não tem nenhum problema, é possível. Então cobrou o candelabro que pesa 10 quilos porque é mais espesso, e o vigia confessou que teve o mesmo candelabro, com o mesmo tamanho, porém mais fino, que pesa só 5 quilos. Ele confessou parcialmente sobre a espessura cobrada, então ele tem que jurar sobre o resto da espessura. Já no caso de um candelabro grande ou pequeno, são duas coisas diferentes. Um candelabro grande tem que ser modificado por completo para se tornar um candelabro pequeno. Então, uma coisa que foi cobrada não foi confessada parcialmente. Então, o vigia que diz que deve um candelabro pequeno não tem que jurar, como no caso de trigo ou de cevada. Começamos a uma Mishnah. Matim. Amarbet chaviro la mashkon, veibed a mashkon. Credor emprestou dinheiro ao devedor, recebeu um penhor e perdeu o penhor. Amaro selel vitiha la vechekele achave. Falou o credor: o empréstimo era de 4 moedas de prata, o penhor valia 2. Então, o credor diz: eu perdi o penhor que vale 2, então vamos descontar isso da dívida. A dívida era de 4, então você, devedor, ainda me deve 2. Ah, esse é o argumento do credor. O devedor nega por completo e diz: não, a dívida era de 4 moedas, E tem o pior valia 4 moedas. Então não te devo mais nada, você perdeu. Ele não confessou parcialmente, patur, ele não vai jurar. Se ele vitir halá, vexê que ele acha ver. Um outro caso, o credor fala, o empréstimo era de 4 moedas e o penhor valia 2. Então você, devedor, ainda me deve 2. O devedor diz que não. O empréstimo era de 4, realmente, mas o penhor valia 3. Então o credor diz que o devedor deve a ele 2, mas o devedor diz que deve só 1. O devedor diz que o empréstimo era de 4 moedas e vamos descontar 3 moedas, porque esse é o valor do penhor que o credor perdeu. Então o devedor disse que deve uma, confessou parcialmente, vai ter que jurar. Hayav. Um caso oposto. O credor perdeu o penhor e o devedor diz: olha, eu peguei emprestado de você 4 moedas de prata e o penhor valia 8. Então o devedor agora diz: você, credor, me deve 4. O credor diz que não. O empréstimo era de 4 e também o penhor valia 4. Então eu não te devo nada. Patur, o credor não tem que jurar porque ele não confessou parcialmente. Diz que não deve nada. Se ele limitar a está em mais chave, um outro caso, o devedor disse que o empréstimo era de 4 moedas e o penhor valia 8. Então conforme o devedor, o credor deve a ele 4. O credor disse que o empréstimo era de 4 moedas e o penhor valia 5. Então, conforme o credor ele deve uma moeda, ele confessou parcialmente, foi cobrado de 4 e falou que deve uma. Hayav, ele tem que jurar sobre o resto. O Minishba pergunta a Mishnah quem vai jurar. A moral vai perguntar sobre qual parte da Mishnah isso se refere. Quem é que vai jurar sobre o valor do penhor? Misha Pikadon Etzlo, o credor. Por quê? Shema Ishava Zeveu Tsealá Eta Pikadon. Porque existe um risco que o devedor vai jurar que o penhor deve tanto, depois o credor vai trazer o penhor. Ele disse que perdeu, mas era mentira, e vai desmentir o que o devedor disse, e o devedor jurou em falso, se isso acontecer. Então ele vai ser desqualificado pra, com relação a testemunhos e com relação a juramento, ele vai perder a credibilidade dele no tribunal. Então, para isso não acontecer, quem jura é o credor. Viramos a página. Pergunta a Arraia. Sobre qual caso o final da Mishnah se refere? Mishnah disse que o credor vai jurar. Então, sobre qual caso se refere? Ilema Seifa, se se refere ao último caso, o último caso era que o devedor disse o empréstimo era de 4 moedas e o penhor valia 8. Então, fala o devedor, para o credor você me deve 4. E o credor disse que não, deve só uma moeda. Então, nesse caso, quem tem que jurar de qualquer forma é o credor, ele que confessou parcialmente. Então a Mishnah não tem que falar que ele vai jurar, isso é óbvio. Amar Shmuel Areisha Vechen Amar Abihé Abarav Areisha Vechen Amar Ebuchanan Areisha. Todos os sábios disseram que a Mishnah se refere ao princípio. Maireisha, qual é o caso do princípio? Seifa Dereisha, o segundo caso do princípio. O caso é o seguinte: Selav Vitir Halav Veshekel Ayashave. Fala o credor, eu te emprestei 4 moedas de prata e o penhor valia 2. Eu perdi, vamos descontar 2 da dívida, você me deve ainda 2. O devedor disse que não, a dívida era de 4 e o penhor valia 3. Então, fala o devedor, vamos descontar 3 da dívida, eu te devo ainda 1. O devedor confessou parcialmente, ele tem que jurar. Então, falou o final da Mishnah, mesmo que, conforme a lei crua, o devedor tem que jurar. Ele foi cobrado de 2 e ele confessou que deve 1. Mesmo assim, falar a Mishnah, vamos colocar o juramento sobre o credor. O Mishnah explicou, se o devedor vai jurar que o valor do penhor é tal, pode ser que o credor vai trazer o penhor, que ele disse que perdeu, mas era mentira, para desmentir. O devedor vai ser invalidado com relação a testemunhos e com relação a juramento, ele vai ser considerado uma pessoa desonesta. Para isso não acontecer, que o credor jure. Fala que Marav, acha de Amaravashi, de Kaimalan, Zenishba, Sheina Birshutov, Zenishba, Kama Shave. Ravashi diz que a lei final é diferente do que a gente falou. Que os dois vão jurar. O credor tem que jurar que realmente ele perdeu o penhor, e o devedor tem que jurar sobre o valor do penhor. Então, conforme o que disse Ravashi, que a Mishnah falou é um pouco diferente. אחי כאמר, מי נשבע תחילה? מי שהפיקדון אצלו, שם ישב הזה ויוציא עליי את הפיקדון. וכמשלב זה, כן כבר ז'ורה פרימר, אז לא יזמן ז'ורה. פעלה משנה, כי הוא כדור ז'ורי פרימר, כי נפרדה הוא חמאין שהוא פניור, וכי נועה קונטסה כי הוא כדור בית לזה הוא פניור, איבד לזמס קרה, הוא דבדור, פונסה כדי סיכום פונג'י, הוא צריך לבוא לנו את הפיינר, איבד יסי תזמינצ'ידו, איבד יסי אינבלידה. קונג'ינוס, אמר שואל, היי מה דאוס פי אלפה זוזי לחברי, ומה שכנלי קטה דמאגלה. Digamos que o credor emprestou 1000 moedas de prata ao devedor, e o devedor, como penhor, deu o cabo de uma pá, que vale, digamos, 1 moeda de prata. E bem carta de magla, e bem da alfazuse. Fala Shmuel, se o credor perde esse penhor, ele perdeu o direito de cobrar a dívida inteira. Ou seja, fala Shmuel, vamos ver melhor o caso específico na sequência. Quando o devedor dá o penhor ao credor, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu vou te pagar, mas se você cumprir com a sua parte e me devolver o penhor, o credor perdeu o penhor, foi descuidado. Ele não cumpriu com a parte dele, ele não tem direito de cobrar do devedor. O devedor ainda deve a ele. Se o credor encontrar o penhor, vai dar o devedor e vai cobrar. Mas o devedor pode dizer, você me dá o meu penhor, cumpra com a sua parte no empréstimo, eu vou cumprir com a minha, eu vou te dar o dinheiro. Avaltarte catatelo. Fala Shmuel que se o devedor deu duas pás para o credor, dois penhores, e o credor perdeu uma pá, ele devolvendo a pá que restou, ele cumpriu o suficiente com a obrigação dele, devolveu um penhor ao devedor, ele pode cobrar a dívida. Agora, vão descontar o valor da outra pá perdida na dívida. Isso tudo bem, mas cobrar ele pode cobrar. Assim fala Shmuel. Rav Nachman amar afilu tarte katate. Ibet chada, ibet chamesh mea. Ibet idach, ibet kul. Fala Rav Nachman que não. O devedor deu duas pás, ou dois cabos de pás, por exemplo, para o credor. Cada pá refere a metade da dívida. Se o credor perdeu uma pá, perdeu o direito de cobrar metade da dívida. Perdeu a outra pá, não pode cobrar nada. Avalkata venaz halo. Já fala Rav Nachman que num caso diferente a lei vai mudar. Se o devedor não deu duas pás a um credor, deu uma pá e um pedaço de prata. Nesse caso, uma vez que o pedaço de prata pode ser usado como pagamento da dívida, em vez de dar moedas, ele dá um pedaço de prata, não faz diferença. Então, consideramos como se a prata não fosse um penhor normal, fosse parte do dinheiro do pagamento, assim que a gente considera. Então, se consideramos que a prata é como o dinheiro do pagamento, a gente leva em conta o valor da prata. Digamos que esse pedaço de prata equivale a 100 moedas e o credor perdeu, ele perdeu o direito de cobrar esse valor. Mas se o credor poderia ter se apoderado dessa prata para cobrar a dívida, então consideramos o valor da prata como se fosse dinheiro do pagamento. Se vale 100 moedas e o credor perdeu, perdeu o direito de cobrar 100 moedas. Não é considerado um penhor normal, fala Rav Nachman. Se ele perdeu a pá é um penhor. Então, nesse caso, ele pode dizer, eu te dei essa pá, cumpra com a sua obrigação e me devolva, eu vou cumprir com a minha, eu vou te pagar. Nardai Amri, afilo kata venasra. Fala Nardai que não. Se o credor deu ao credor a pá e um pedaço de prata na hora do empréstimo, ele deu na categoria de dois penhores. Não faz diferença se é prata ou uma pá ou outra coisa. Então, ibet nasra, ibet palga, ibet kata, ibet kule. Fala aos sábios de Nardia. Se o credor perdeu a prata, perdeu o direito de cobrar metade da dívida. Perdeu a pá, não pode cobrar nada. Tenan, pergunta da nossa Mishnah contra o que foi dito. Se ele levitir lá, vai ser que ela chave. Ela omer, lo que ela, se ele levitar lá, já tem ele mais chave. Hayav. O que diz a nossa Mishnah? Diretamente contra o que a gente acabou de falar. O credor emprestou dinheiro ao devedor, a dívida era de 4 moedas, recebeu um penhor, ele perdeu. Ele diz que o penhor valia duas, então vamos descontar duas do valor da dívida. Conforme o devedor deve ele duas moedas ainda. O devedor diz que não, a dívida era de 4 realmente, mas o penhor valia 3. Então, fala o devedor que vamos descontar as 3 moedas do valor da dívida, a dívida era de 4, então vamos descontar 3. O devedor diz que deve ainda uma moeda. Ele foi cobrado de duas e diz que deve uma, confessou parcialmente, ele vai jurar. Pergunta, Leimalei Hakabilte. Por que o devedor não pode falar para o credor? você cumpra com a sua obrigação, me devolva o penhor, e eu vou cumprir com a minha, eu vou te pagar. Você perdeu o penhor? É problema seu? E a Mishnah fala que não. A Mishnah não fala que ele tem como se isentar, ele tem que pagar a moeda que ele confessou para se isentar da outra, tem que jurar. Qual a diferença desse caso e o caso de Shmuel? Responde a Matinti Bedepares, Shmuel Bedelopares. Responde a Gemara que são dois casos diferentes. A nossa Mishnah se trata de um caso normal. O credor emprestou dinheiro ao devedor, recebeu um penhor que vale menos. Então o credor diz: olha, eu estou recebendo um penhor que vale menos do que a dívida, e vamos levar em conta o valor desse penhor. Se eu perder esse penhor, vamos descontar esse valor da dívida. O resto da dívida eu posso cobrar. Então é uma situação normal que o credor especifica isso. Também num caso que o credor emprestou 1.000 moedas ao devedor, recebeu uma pá, num caso normal, o credor vai falar: olha, eu recebi uma pá que vale 1 moeda, então se eu perder essa pá, eu perdi o direito de cobrar essa moeda, mas eu posso cobrar o resto. Um caso normal. Shmuel se diz um caso não normal, que nada foi dito. O credor emprestou 1.000 moedas, recebeu uma pá e não disse nada sobre o valor. Nesse caso, consideramos como se o devedor tivesse dito: te dou a pá como penhor, cumpra com a sua obrigação e me devolva para você receber o dinheiro de volta. Então, nesse caso, se o credor foi descuidado e perdeu essa pá, não pode cobrar o resto, o empréstimo. Isso foi daqui a Gemara. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto. E vamos concluir o capítulo. E vamos começar o próximo capítulo, Kol Nishba'im, que vai ser de juramentos que os sábios decretaram com diversas leis novas. Quanto mais, né, pessoal? Vamos ficar no ar lá. Amém, amém.